Olá, eu sou o Diego Sarza e essas são algumas notícias do dia. A primeira-dama Michele Bolsonaro e a esposa do ex-presidente Lula, Janja, pouco influenciam na intenção de voto dos eleitores brasileiros para o Planalto. É o que diz a pesquisa realizada pelo Instituto Quest. As esposas dos principais candidatos à presidência empatam na baixa influência, já que 77% dos entrevistados disseram que Michele não influencia na hora de votar, enquanto 81% disseram mesmo sobre Janja. A margem de erro para esse recorte foi de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos. O colunista Leonardo Sakamoto comenta esse assunto.
Eu tenho repetido que, na minha opinião, há uma carga muito grande de peso que se dá a Michele. Eu não quero dizer com isso que não tenha um peso, até porque tem cerca de 20% e poucos, né, que sim, consideram a palavra de Michele, né, e tem provavelmente, ela é a maior, né, acho que tem 7-8% mais do que a própria Janja, é um público evangélico, né, é claro que a palavra dela, e ela está sendo usada para tentar suavizar a figura tosca, bruta, rude e áspera do marido, para usar palavras leves, né, ela é super, ela tem, é claro, alguma função, né, e acaba tendo resultado. Contudo, eu não acho que é aquela coisa do tipo, é ela a responsável por puxar. Vamos pegar um exemplo. Entre maio e junho, o Datafolha já mostrava que a votação, a estimativa de votação, a intenção de voto de Lula e de Bolsonaro entre os evangélicos já começou a se separar. Bolsonaro começava a crescer, se distanciando, se descolando de Lula entre maio e junho, né? Isso, naquela época, o que estava acontecendo? Naquela época começou um período de hiperpolitização dos púlpitos, né? Das igrejas, das lideranças das igrejas evangélicas dos grandes templos que fecharam com Bolsonaro.
O colunista Chico Alves comenta.
Eu acho que a Michele é mais importante pela linguagem evangélica que ela usa, né? Mais do que uma linguagem evangélica, ela praticamente prega. Quando ela vai a um comício, no lançamento da candidatura, no lançamento oficial da candidatura de Bolsonaro no Maracanãzinho, ela fez um culto, ela não fez um discurso, não fez uma fala política, ela fez uma fala 100% religiosa. Ela é uma pessoa que fala como uma pastora. Então, ela é ouvida por uma parte do eleitorado, não por ser a mulher que está falando em nome dos nossos direitos. Eu acho que ela está sendo ouvida como mais uma interlocutora evangélica que está do lado de Bolsonaro. Então, nisso, assim, e como o Sakamoto destacou, a grande ofensiva, a gigantesca ofensiva que está sendo feita nas igrejas, nos templos evangélicos, por parte dos neopentecostais, principalmente, com muitas fake news, né? A gente viu vários casos assim. A própria Michele falando que o Palácio do Planalto já foi ocupado por demônios, né? Então, a Michele está inserida nessa ofensiva evangélica.
O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, enviou à Procuradoria-Geral da República um pedido em que a Polícia Federal solicita o indiciamento de Bolsonaro por incitação ao crime ao associar a vacina contra a Covid ao risco de desenvolver AIDS. Agora cabe à PGR se manifestar pela procedência ou pelo arquivamento da ação. Na peça, a Polícia Federal aponta que Bolsonaro disseminou informações falsas de maneira voluntária e consciente numa live em outubro de 2021, em que leu um texto que associava o imunizante contra a Covid ao vírus HIV. A Polícia Federal pediu autorização para tomar presencialmente o depoimento de Bolsonaro nesse inquérito. Sobre isso, fala Leonardo Sakamoto.
A chance maior em tudo isso é o fiel escudeiro do presidente da República, o procurador-geral Augusto Aras, e arquivar, dizendo que não faz sentido, dizendo que isso é um exagero, dizendo que o presidente estava apenas exercendo a sua liberdade de expressão, inclusive, que ele tenta atacar os outros, como ele tentou ontem, tirando o telefone das mãos lá do YouTube, né? Mas o que aconteceu foi o seguinte, que ele vai provavelmente arquivar, e vamos lembrar que isso é um pedido de uma delegada da Polícia Federal, né, que pediu para indiciar o presidente da República por incitação ao crime, né? Em outubro de 2021, ele fez uma live associando os imunizantes antes da Covid-19, com AIDS, dizendo que poderia haver essa relação, quem fosse vacinado poderia desenvolver AIDS, né? Poderia pegar o vírus do HIV e acabar desenvolvendo a AIDS. O que é um absurdo, é criminoso.
Sobre isso, fala Chico Alves.
É preciso que uma delegada da Polícia Federal, quase um ano após o presidente ter feito o que fez, relembre a gente. É uma torrente de absurdos que vão sucedendo, e aí ela vai e relembra a gente que o presidente da República, o político mais poderoso do país, aquele que tem um mandato e que tem a responsabilidade de cuidar dos destinos dos mais de 200 milhões de brasileiros, de tentar resguardar o bem-estar dessa população, no meio da maior pandemia da história da humanidade, quando a ciência se esforça ao máximo para conseguir, num tempo recorde, uma vacina, o presidente da República, que deveria fazer uma campanha de vacinação que não fez, ele ainda por cima faz uma live e diz que essa vacina pode transmitir HIV. Quer dizer, isso é inqualificável, é uma coisa... E assim, um ano depois, isso não foi punido, isso deveria ter sido motivo de punição, alguma sanção ao presidente.
O candidato à presidência pelo PDT, Ciro Gomes, protocolou ao Tribunal Superior Eleitoral um pedido de declaração da inelegibilidade do presidente Bolsonaro pela prática de abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação. A manifestação ocorre depois da reunião, transmitida pela EBC, em que o mandatário afirmou, sem apresentar provas, que os ministros da Corte Eleitoral buscam eleger políticos de esquerda ao supostamente impedirem que medidas de transparência sobre o sistema de votação sejam adotadas. Em nota ao UOL, a presidência disse que Bolsonaro manteve encontro com chefes de missões diplomáticas no Brasil para intercâmbio de ideias sobre o processo eleitoral. O ex-presidente Lula e o presidente Bolsonaro ficarão lado a lado durante o debate entre os candidatos à presidência, previsto para domingo da semana que vem, no dia 28 de agosto. O pool é organizado pelo Grupo Bandeirantes, pelo UOL, pelo jornal Folha de São Paulo e pela TV Cultura. A disposição dos candidatos no estúdio foi definida depois de sorteio, durante reunião com a presença dos assessores dessas campanhas. Em caso de ausência de algum candidato, a cadeira destinada a ele ficará vazia. Este é um resumo do programa UOL News, que você acompanha na íntegra, no YouTube e no UOL. São 3 edições diárias apresentadas também em vídeo. UOL.